Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Partidos pedem ao TSE criação de canal para denúncias sobre violência nas eleições.
MP sobre créditos tributários para produtores e vendedores de combustíveis perde a validade nesta terça-feira.
Comissão analisa acordos internacionais assinados pelo Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
9 partidos pediram ao Tribunal Superior Eleitoral a criação de um canal para denúncias de violência contra eleitores.
Segundo o levantamento do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, só no primeiro semestre desse ano, a violência política deixou 40 mortos no país. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, confirmou a atuação das Forças Armadas e de policiais dos estados para garantir segurança no dia do pleito. Reportagem de Érica Christian.
Representantes do PT, PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, Avante, Agir e PROS pediram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a criação de um disque denúncia de violência política. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, o canal tem o objetivo de garantir a segurança dos eleitores nesta reta final. Ele ressaltou a convocação das Forças Armadas e das polícias nos estados, já anunciada pelo próprio presidente do TSE.
Para que seja criado um canal de denúncia sobre eventuais atentados, violências que, porventura, venham a ocorrer. O ministro nos antecipou que está tomando todas as medidas necessárias com as forças policiais e militares dos estados, com as polícias civis dos estados e com as forças armadas, para garantir o exercício democrático das manifestações e, em segundo lugar, para garantir o exercício livre e democrático da manifestação do voto no dia 2 de outubro.
O TSE autorizou o envio das Forças Armadas para 568 municípios de 11 estados, sendo Rio de Janeiro e Maranhão com o maior reforço na segurança. O TSE disponibilizou no site um canal de denúncias contra a violência política de gênero.
Antigos canais de TV por assinatura terão mais um ano para migrarem para o novo modelo de TV a cabo.
De acordo com lei já publicada, as emissoras devem estar em funcionamento desde 2011. Repórter Roberto Fragoso.
O Serviço Especial de TV por Assinatura foi criado em 1988, quando ainda não havia televisão a cabo no país. Os primeiros canais, conhecidos como TVAs, transmitiam em UHF, ofereciam conteúdo tanto aberto como pago, mas só podiam ser acessados por um decodificador. A nova lei concede um ano para essas emissoras migrarem para a classificação atual de TV a cabo, chamada de Serviço de Acesso Condicionado, usando a mesma outorga que já possuem, ou seja, sem nova licitação e mantendo a mesma frequência sempre que for tecnicamente possível, como esclareceu o relator no Senado, Carlos Viana, do PL Mineiro.
As autorizações de TVA deveriam ter sido adaptadas para a prestação do serviço de acesso condicionado. Ocorre que essas autorizações ainda não foram convertidas em outorgas de SAC, o que tem trazido insegurança jurídica para os prestadores.
Somente poderiam pedir a migração as TVs por assinatura que já tinham autorização para funcionar em 2011, ano da regulamentação do serviço por lei. A renovação vai ser condicionada à adaptação de todas as outorgas da emissora e de seus canais afiliados.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o poder público deve oferecer vagas em creches para crianças com até 3 anos.
Dados do Observatório do Plano Nacional de Educação mostram a defasagem no acesso de crianças. Reportagem de Rodrigo Rezende.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a oferta de vagas em creche e pré-escola para crianças de até 5 anos é uma obrigação do poder público. Os ministros entenderam ainda que qualquer responsável pode recorrer à justiça para garantir a vaga. O Plano Nacional de Educação prevê que pelo menos metade das crianças de até 3 anos e 11 meses estejam em creches até 2024. Mas, segundo o observatório do PNE, o índice era de 37% em 2019. A situação é urgente, como aponta o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
Então, se a gente quer recuperação econômica, desenvolvimento, nós temos que colocar todas as forças na educação. Cuidar da creche, né? Só 24% das crianças que de fato precisam de creche estão tendo acesso às creches.
A Comissão de Educação poderá votar o projeto de lei do deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que cria mecanismos de transparência sobre a oferta de vagas nas creches públicas.
A Comissão de Relações Exteriores deve votar nesta terça-feira 11 acordos internacionais.
Ciência e tecnologia, agricultura e pecuária, saúde e educação fazem parte da troca de informações e experiências entre os países com a vigência desses acordos. Reportagem de Yara Farias Borges.
Um dos itens da pauta da Comissão de Relações Exteriores é o acordo entre Brasil e Israel para a cooperação em ciência e tecnologia. Assinado em Jerusalém em março de 2019, a proposta tem o parecer favorável do senador Espiridião Amin, do PP catarinense. Ao discutir outro acordo com Israel, o senador Jacques Wagner, do PT baiano, ressaltou as relações entre os dois países.
Destacar o relacionamento privilegiado mantido por Brasil e Israel ao longo dos anos. A participação decisiva de Oswaldo Aranha, em 1947, nas tratativas durante a sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que culminaram com a criação do Estado de Israel, é vista como um marco inicial desta relação. Ademais, a comunidade judaica no Brasil é formada por mais de 100 mil pessoas, número bastante expressivo.
Já com a Indonésia, os acordos são de cooperação técnica em diversas áreas, como nas de agricultura, pecuária, saúde, educação e qualificação profissional e defesa. A Comissão de Relações Exteriores vai votar ainda acordos com Suriname, Etiópia, Antígua e Barbuda, Índia e Suíça.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancelou a sessão de votações que estava marcada para esta segunda-feira. Ele convocou uma nova sessão para o dia 4 de outubro, após o primeiro turno das eleições. Vale ressaltar que a partir de 60 dias do período eleitoral, o Senado Federal tem regime de funcionamento diferenciado.
Com o cancelamento da sessão de hoje, a MP que proíbe o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS por empresas que compram combustíveis para uso próprio, como do setor de transportes, perderá a validade. Detalhes com o repórter Pedro Pincer.
Segundo o governo, a medida provisória que perde a validade nesta terça-feira evita a insegurança jurídica provocada por uma lei sancionada em março que prevê o crédito tributário mesmo no caso de produtos comercializados com alíquota zero. A MP mantém até 31 de dezembro a alíquota zero sobre combustíveis no caso da PIS/PASEP e da COFINS. O consultor legislativo do Senado, Daniel Carvalho, explicou o que acontece com a perda de validade da medida provisória.
Toda medida provisória que não é convertida em lei e, portanto, produziu efeitos, mas não foi convertida em lei, ela, se não for editado um decreto legislativo para regular as relações jurídicas durante o período em que a medida provisória produziu efeitos, essas relações jurídicas permanecem reguladas pela medida provisória durante aquele período em que ela efetivamente estava em validade.
A próxima sessão está convocada para o dia 4 de outubro. Pode ser votada a medida provisória que reabriu o prazo de migração de servidores públicos federais à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP.
A arrecadação de um concurso anual da Loteca poderá ser destinada à Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação.
É o que prevê projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O relator do projeto de lei, senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que hoje três entidades já são beneficiadas com a arrecadação de um concurso da Loteca: a Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Cruz Vermelha Brasileira e a Federação Nacional das Associações Pestalozzi. E argumenta que essa é uma fonte extra de renda muito bem-vinda.
Segundo a Caixa Econômica Federal, entre 2011 e 2018, valores destinados pela Loteca à Cruz Vermelha e à FENAPAES oscilaram em cerca de 200 mil a quase 1 milhão de reais. Ainda que os recursos variem de acordo com o número de apostas realizadas no concurso escolhido pela entidade, cabe salientar que eles contribuem de sobremaneira para que essas instituições se mantenham em funcionamento.
A ABBR foi fundada em 1954 no Rio de Janeiro, com o objetivo de propiciar tratamento especializado a vítimas de poliomielite e pessoas com sequelas motoras. São 1.200 pacientes atendidos diariamente, a grande maioria de baixa renda.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.